Olá, seja muito bem-vindo ao BoraCast, o maior podcast para arquitetos e engenheiros que desejam viver bem das suas profissões. Eu sou a Rafa Brasileiro.
Eu sou o Alex Brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos.
E hoje vamos dar continuidade a um assunto que vocês estão gostando, que são os hábitos de sucesso que a gente tem. É, e hoje a gente vai falar mais do âmbito profissional, coisas que a gente fez, que a gente faz, né? E que são relevantes aí, que a gente acredita que sejam relevantes também, né, coisas que a gente fez que deu errado.
Esse assunto tá dando muito pano pra manga, né?
É, a gente muito começou bom. Com um episódio e agora eu não sei quantos a gente vai ter.
É isso que dá, né? Assim, vou falar de quanta água já passou debaixo dessa ponte na nossa vida pessoal, profissional, né? De quantos hábitos e mudanças né, tivemos ao longo desses anos aí. É muito assunto mesmo.
E hoje a gente tem, né, temos um grupo empresarial com faturamento de múltiplos milhares de reais aí, milhões ao longo do
milhões.
Ano. É, que é um assunto delicado, né, a gente falar. Às vezes o pessoal assusta, às vezes o pessoal fala...
É, mas, né, a gente toma esse cuidado que para... a gente não se afastar de quem tá ouvindo, né? Que parece que é uma realidade muito distante. Aí a pessoa, isso aí não é para mim, não.
É, calma. É, deixa calma. Eu falar que temos escritório de arquitetura, temos construtor.
Já fomos autônomos, já fizemos projetos pequenos, né? O lavabo,
isso,
a sala.
Então fica aqui.
Fica aqui, vai te ajudar.
Vai te ajudar, porque... hoje realmente a gente tem, graças a Deus, aí muito trabalho, uma empresa com reconhecimento nacional, atendemos clientes de vários clientes desejáveis, né? De vários profissionais. Nossos clientes são o Ítalo Marcilli, a Arno, Alcântara.
Você vai esquecer Carina, de um monte de clientes, vão ficar chateados. Eles acompanham, o BoraCast.
Carvalho, mas deixa eu pensar, que é o José Vinagre, vamos listando aí. Né, pessoas que são hoje influenciadores, né, que são clientes nossos.
Então,
são pessoas que poderiam muitas vezes estalar o dedo e ter um monte de projeto de graça, obra de graça,
sim,
que nos contratam. Né? Eu acho que isso é um mérito muito interessante da gente falar, porque...
Sim, nada contra quem faz permuta, inclusive é uma estratégia interessante para você divulgar o seu trabalho ali no início, tudo, ou não no início. Precisa ser no início também.
Dependendo
de quem seja, se você entende que vai te dar algum retorno, cuidado com essas parcerias, tá? Uma dica pedrada que não tem nada a ver com o assunto, mas cuidado com essas parcerias. Ah, eu vou te divulgar, faz o projeto de graça pra mim. Eu era músico, né? Ah, canta aqui na minha churrascaria pra divulgar o seu trabalho, canta de graça, né? Aquela coisa toda. Não funciona. Né?
Mas a gente hoje tem um certo reconhecimento, temos clientes fora do Brasil também, já atendemos. Hoje a gente tem mais obras fora da nossa cidade, que é Brasília, do que dentro.
Mas é o que eu te falo, né? Porque o Brasil é maior do que Brasília.
Exato. E a gente tem mais de 30 mil alunos na nossa empresa de treinamentos. Temos aí uma jornada de mais de 8 anos capacitando profissionais no mercado de arquitetura de construção. Temos centenas de registros mesmo, oficiais, de alunos que faturam de mais de 10 a 100 mil reais ou mais. A gente tem profissionais aí que faturam mais de 250 mil. 500 mil reais por mês com obras e projetos. E por que eu estou dando essa sopa de letrinhas aqui? Porque a gente vai falar desse assunto, sobre ganhar dinheiro, sobre vida profissional. Então, não só a gente vive isso, a gente conquistou isso, a gente está agora construindo nossa casa dos sonhos, uma casa de mais de 1.000 metros quadrados, a gente está fazendo várias viagens. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que a gente está sempre ali viajando. Esse ano a gente já foi para os Estados Unidos, fomos para Paris e isso é um sonho de muita gente, né? Arquitetos, principalmente, que ficam ali estudando as obras, estudando a história da arquitetura, e que muitas vezes não conseguem sair da sua cidade, né? Porque não tem condições. A gente sabe que viagem custa, né? Tem um preço ali. Então a gente está realmente trazendo. A gente está trazendo aqui um pouco de luz para isso. Que há essa possibilidade. Existe um jeito de você viver ali. E algumas coisas foram muito importantes pra gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, Alex, é sobre aonde a gente coloca a nossa energia. Porque isso foi algo que a gente virou a chave lá atrás, né? Você, mais do que eu, inclusive, né? O Flávio Augusto dizia... Flávio Augusto, pra quem não conhece, do Geração de Valor, né? Foi uma grande inspiração pra gente lá atrás. E o Flávio Augusto falava que, olha, um bilionário ele tem a mesma quantidade de horas do que qualquer ser humano. Então, o que faz a diferença é aonde ele emprega essas horas, não é?
É total. Nada importa igualmente. Né? Então, a gente precisa entender o que é que essas pessoas pensam, né? Como essas pessoas pensam, aonde que eles estão colocando a energia deles. Né? É, eles estão dizendo sim para, né, no episódio passado eu falei que eu te dei um sim como esposa, sim. E isso automaticamente eu tô dando não pro resto das mulheres do mundo, pro resto da minha vida. Então assim, isso é uma escolha, e aí a gente vai construir a nossa relação, a nossa família, o nosso castelo pessoal em cima disso, tal, um dia após o outro, um dia após o outro. Então o que que as pessoas fazem no âmbito pessoal, as pessoas de sucesso, né? Sim. Eles dizem muitos nãos, muitos nãos, é tipo assim, é não. É. Se não for um sim muito claro, muito direto, objetivo, sabe aquela coisa do ganho imediato, é não. Só que quando a gente não tem maturidade, a gente se coloca como refém de todas as situações, sejam pessoais ou profissionais. A gente diz sim pra tudo. A pessoa te chama pra uma festa de uma pessoa desconhecida, e aí ela diz meia dúzia de coisas ali, você se sente obrigado aí. E se você não for, você ainda se sente mal. Parece que é um desprestígio com alguém que você mal conhece. Aquele primo de terceiro grau que você nunca viu. Né? Nem existe essa palavra, né? Primo de terceiro grau. Mas é tipo assim.
Mas é uma coisa muito louca, né? Quando a gente. Principalmente quando a gente começa a querer se dedicar a algo. Ali, quando a gente começou a. Não, vamos fazer isso aqui dar certo, fazer o nosso escritório dar certo, fazer a nossa consultoria dar certo. Começa a vir muitas distrações, né?
Muitas.
Parece que todo mundo quer ir contra aquilo. Então são muitas festas, muitos eventos, aquelas pessoas que você não via há anos aparecem para te chamar para um evento, aquelas oportunidades que nunca você tinha cogitado, às vezes até negócios, né? Começam a surgir para querer te tirar o foco.
É um exemplo disso, né? Eu gosto de trazer esses exemplos com a nossa vida pessoal, com o físico, né? Porque é muito claro. Eu lembro quando eu comecei a fazer dieta, eu tava lá com 116 quilos, gordão, né? As taxas tudo errado, doente e tal. E, porra, eu adorava tomar cervejinha, adoro, né?
Inclusive, é um episódio que a gente pode falar também sobre saúde.
É, né? A gente pode fazer sobre isso aí. É. Mas eu lembro que eu pensei assim, não, cara, eu preciso parar de beber. Sou obrigado, na verdade, né? Parar de beber, fazer uma dieta legal, fazer exercício todo dia e tal. E aí eu tomei a decisão. Falei, cara, eu vou ficar sem beber uns meses, né? Não sabia quanto, mas vou ficar sem beber.
Você tinha falado até o meu aniversário, não, até o seu aniversário, depois você ainda continua.
No meio do caminho eu decidi, eu botei uma data, mas eu falei, vou parar. Vou ter que começar o tratamento e vou parar de beber, mas eu não tinha colocado uma data assim, né? E pelo médico nem precisaria ser tanto tempo, ele falou, fica aí uns 2-3 meses sem beber, só pra gente ter resultado mais rápido. Foi a conversa dele, né? Ele não é muito, assim, ferro e fogo, né? Sim. Até pra você não desistir, né? Sim. Aí, mas eu lembro que eu tomei essa decisão e fazendo ali atividade, né? Cara, o que tinha de festa, de churrasco, de 0800, as pessoas batendo na minha porta com cerveja, com não sei o quê. Rapaz, é impressionante. Era só você falar, não quero beber. E todo mundo quer te pagar cerveja. Todo mundo quer te pagar churrasco. Todo mundo te chama pra tudo quanto é festa top que existe dentro da cidade. Todo mundo. Eu falei, cara, que isso, velho? A gente foi pra aquele resort, lembra? Na Bahia.
Eu lembro.
Tudo pago. Tudo pago. All inclusive. Inclusive de bebida. Eu fiquei sem beber. É incrível, é, cara. Eu falei, cara.
Foi a primeira vez que a gente foi pra um resort all inclusive, né?
É.
A gente nunca tinha ido. Todo mundo falava.
Não, a gente foi no casamento,
né? Sim. A gente foi no casamento.
No
Mas é a primeira vez com as crianças.
É. Cara, e assim, me botaram, né? Tipo assim, testar, né?
Não, e é isso, assim, às vezes na empresa, por exemplo, quando a gente começa a falar, não, vou me dedicar a isso, parece que o mundo. Mesmo que inconsciente, eu não acho que seja por mal. Algumas pessoas podem até ser, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas não são. Às vezes por amor, às vezes ali querendo te poupar de... Ai, tá trabalhando demais, né? Começam a vir os... Não precisa disso. Pra que você vai fazer isso?
Bom, eu acho que Vamos lá. Eu ouvi uma frase do Jerônimo Temel, né? Que é um grande profissional de desenvolvimento pessoal antigo, né? Tem um trabalho incrível aí. E ele falou uma coisa, cara, que... Assim, essas coisas que chocam a gente tendem a dar mais resultado.
Sim.
Concorde ou não, mas quando dá aquela... Caramba, velho. Que paulada que eu tomei na cara agora, né?
Dá uma viradinha de chave.
Dá uma viradinha de chave. Aí ele falou o seguinte. As pessoas fazem isso com a gente. Ah, o Alex quer começar a fazer uma dieta. Aí o cara fica, não. Ah, Rafa quer parar de comer doce. Não, come só hoje. Come docinho só. Alex parou de beber? Problema. Ah, para de frescura, mano. Hoje é
só
festa.
Hoje,
é festa aqui, pô. Pô, comprei a cerveja top que você gosta. Só hoje, cara, né? Só hoje, bebe só hoje. Só esse final de semana. Não vai mudar nada.
Segunda você continua,
pô. Você acha que vai dar essa diferença, não sei o quê? Sabe por que as pessoas fazem isso? Jerônimo disse o seguinte. Ninguém quer ser medíocre sozinho.
Pesado.
Ninguém quer ser medíocre sozinho. Então, assim, na verdade, aquela pessoa que tá te chamando pra beber, A vontade dela é que ela tivesse força de vontade, maturidade, responsabilidade, para dar conta de cuidar da saúde dela também e parar de beber. E pode prestar atenção, essas pessoas que te chamam são as que mais precisariam. Dar um tempo, parar, cuidar da saúde. Às vezes estão com problema no casamento, problema com os filhos, problema de alcoolismo mesmo. Às vezes a pessoa está bebendo quase todo dia.
E na empresa também, né? Às vezes as pessoas são mal sucedidas e elas não conseguem lidar. Às vezes com a possibilidade de um sucesso, né? De outra pessoa.
De outra pessoa.
Então são aqueles amigos que vão querer te chamar pra farra quando você tá ali falando, não, eu vou estudar, tô fazendo um curso.
Quer outra porrada? Quer outra porrada?
Pode falar. Poucas, eu aguento.
Poucas pessoas...
Vamos ver se
vamos lá.
Eu aguento.
Poucas pessoas nesse mundo sabem lidar com o sucesso alheio.
É.
Alguns poucos tossem pelo sucesso do outro. E quase ninguém tosse para que esse sucesso do outro seja maior do que o dele próprio.
É.
Ou seja, quase ninguém tosse pelo sucesso alheio, pouquíssimos tossem pelo sucesso alheio, mas desde que não seja um sucesso maior do que
o dele mesmo.
O meu próprio.
É.
Então, assim, esse é o mundo que a gente vive.
É, tem maldade no mundo, né, gente? A gente precisa saber olhar para isso e entender. E ter esse foco, tomar essa decisão e falar, não, eu vou fazer o meu negócio dar certo. A gente tomou isso lá atrás.
Sim.
E vinha de todos os lados, né? De pessoas que não gostam da gente, de pessoas que gostam da gente, pessoas que têm inveja da gente.
Os passivos agressivos.
Todos, o famoso passivo agressivo. É aquela pessoa que dá aquela cutucadinha e aí, quando você... espana a pessoa, mas eu não queria dizer isso.
Não,
nossa,
só falei,
né?
Isso pra te ajudar.
Que apelão que você é, Alex. Nossa, o Alex ficou metido agora, né? Nossa, Alex ficou, meu Deus, o Alex tá insuportável. Rafa,
cara, é engraçado, né? Porque a pessoa, vamos lá, é um pacote, né? São códigos ali que você vai carregando. Você vai melhorando de vida, aí logicamente, cara, se eu posso comprar um carro melhor pra minha família andar, pra eu andar, eu vou comprar. É só isso que o dinheiro pode trazer pra gente. É você ter uma casinha um pouco melhor, você ter um carro melhor, é você comer uma comidinha melhor, dormir numa cama melhor e usar um banheiro melhor. É. Nada além disso, meu irmão. Nada além disso. Tem gente que, né, quando a gente não tinha dinheiro, tudo faltava, né, eu rezava para Deus para só não faltar o pão na mesa, não cortarem mais energia do nosso apartamento, eu ter condição de pagar a escolinha da minha filha, para não ter que dormir em porta de escola pública, igual eu tive que fazer. Então eu pedi esse mínimo. E a gente continuou. Chega uma hora que, cara, beleza, você já tem a lancha, você tem o carro que você queria, a gente vai construir nossa casa e tal. Além disso, o que é que o dinheiro pode pagar? Nada.
É, ele pode dar tranquilidade agora para as pessoas que a gente ama, ele pode dar, né, mais...
Se você for uma pessoa boa, você vai sair iluminando a vida de todo mundo ao teu redor. Né? Você vai sair criando oportunidades para quem não tem oportunidades, para quem não sabe ganhar dinheiro como você sabe.
E é impressionante que isso que você falou agora, tanto que mudou a nossa vida, né? Quando a gente começou a entender que, tá bom, a gente já ganhou dinheiro suficiente pra gente, pra nossa vida, pra ter uma vida confortável, lógico, e quanto mais, né, de certo modo, melhor, mas já era suficiente ali. E aí a gente falou, bom, agora, e foi uma conversa que a gente teve disso, né? Vamos tirar o foco da gente, a gente começou a olhar pra algumas pessoas que a gente admirava.
Sim.
Falar assim, cara, essas pessoas, por que elas são assim? Porque elas são um motor de prosperidade na vida de outras pessoas.
Sim, dos parentes, dos familiares ali, dos amigos.
Das pessoas que estão perto dela. A gente antes olhava muito pra gente, depois a gente começou a olhar pra nossa equipe e num determinado momento a gente começou a falar, tá, e agora? Como que a gente
quer mais
agora,
né,
transbordar isso pra perto da gente? Pras pessoas que não só trabalham com a gente, mas que podem vir a trabalhar com a gente. Quais são as oportunidades que a gente pode criar de negócios aqui pra ajudar outras pessoas? Então, assim, tirar o foco da gente foi algo que fez a gente crescer como empresário.
Sim.
Porque foi mais uma vez, a gente volta na mesma tecla da responsabilidade, né? Tá, tudo bem. A gente já entendeu que algumas pessoas a gente pode ajudar. Então já não é mais só os nossos boletos, os boletos dos nossos filhos, os boletos dos nossos funcionários, mas as pessoas que estão perto da gente. Como que a gente pode fazer, né, iluminar ainda mais a vida dessas pessoas? Então, trazendo esse peso de responsabilidade, a gente consegue ter ainda mais foco. De falar, cara, isso daqui eu não vou parar. Eu não vou parar, porque eu não posso parar. E a gente já teve essa conversa várias vezes, né? De momentos de exaustão, momentos de, sabe, cansaço físico, muitas vezes. Às vezes cansaço mental também.
É legal você falar isso, porque muita gente vê, né, em grandes empresários que já são multimilionários, bilionários, e fica assim, ah, o cara é ganancioso, o cara já tem muito dinheiro, pra que ele fica trabalhando, que idiota. Hoje, né, não que a gente seja bilionário, que a gente se compare a, né, grandes empresários do Brasil e do mundo, né, a gente falou do Flávio Augusto, poxa, Abílio Diniz, Jorge Paulo Lema, essa turma toda e tal, não é isso, não é esse o ponto. Mas hoje eu entendo o que é que se passa com eles. É eles assumiram tanta responsabilidade, eles criaram uma máquina de prosperidade tão grande que tantas famílias, milhares de famílias dependem daquilo e dependem deles estarem liderando aquilo. É. Porque é isso, o cara tá liderando. Né? João Apolinário, entendeu? Tá liderando, o cara tá ali. Porra, podia ter se aposentado há muito tempo. Já a terceira geração dele podia ter se aposentado aqui pra frente. E o filho dele, Joãozinho, tá lá, a gente conhece o cara. O cara tá lá agarrado, trabalhando até tarde. É o primeiro a chegar na empresa, o último a sair.
Inclusive tem podcast... Tanto com um quanto com o outro, dois, vale a pena assistir os dois.
Tá aí no nosso canal do YouTube, né? Podcast com João Apolinário.
E com o Joãozinho
Apolinário. Pra quem quiser ver. Então, assim, aí você começa a entender que, muito pelo contrário, não tem nada a ver com ganância. É doação total, porque eles não precisavam mais. É. Eles venderiam tudo, botavam o dinheiro ali pra render aplicação. Na aplicação qualquer, aluga os imóveis que eles têm, essa coisa toda, e ficar de perna pra cima empurrando areia. Né? Empurrando areia na praia, com um pezinho lá na areia, lá empurrando, tomando cerveja.
Como diz nosso amigo Lagildo, vou aposentar para mexer com areia.
Lagildo foi
tentou
outro.
Tentou fazer isso e não deu conta.
Não deu conta, entendeu? Então, é questão de responsabilidade. Só que, vamos lá. Como disse Flávio Augusto uma vez, né, cara? O melhor papel social que você pode desenvolver, que você pode fazer, é dando certo, né? E o maior papel que uma empresa. O maior papel social que uma empresa pode ter é dando certo. Porque quando você dá certo, é isso que aconteceu com esses grandes empresários. Eles viraram um motor de prosperidade para todo mundo que está ao redor deles.
Raiva que esse povo tem de empresário. Mas empresário paga imposto, empresário gera emprego, empresário gera solução.
Mas vamos lá.
A gente precisa mudar essa cabeça no Brasil.
Eu acho que é o nosso papel aqui também, porque eu acho que nós, eu, você e as pessoas que estão nos ouvindo, nós somos reféns das histórias que contam de nós. Não interessa quem você foi na vida. Não interessa quem a Rafa foi de verdade, a empresária que a Rafa foi. Quem vai contar a sua história, Rafa? Quem é que vai contar a sua história? Porque eu sei quem você foi. Eu posso ser um defensor da sua história. Mas se um colaborador que passou por aqui, que estava desalinhado com a cultura, que não deveria nem ter entrado no Bora, e que não sei o quê, a pessoa sai falando mal de você, a Rafa ela é esse sorriso aí na internet... Mas ela precisa você ver nas reuniões de projeto. Precisa você ver no não sei o quê, não sei o quê.
Precisa você ver quando a gente faz merda.
Exatamente. Então, assim, ela vai contar a versão dela da história. Porque eu amo os meus filhos. Eu tento ser o melhor pai do mundo. Eu tenho um amor por eles que chega, dói na alma. Agora, vocês acham que eu não corrijo os meus filhos? Eu não sou duro na hora que eu tenho que ser? Eu não fecho a cara pra eles? Fecho legal. Aí você vai tratar com um colaborador que é imaturo, que não sabe, às vezes não teve uma criação muito correta,
às vezes,
né?
Sim.
Vem de uma... De um,
a Essa geração nossa está muito complicada.
Tá complicada. A questão do ensino também, as histórias que foram contadas ali no ensino, ou seja, a pessoa já chega
na tua empresa que o empresário pra, é mau.
Já chega na tua empresa para trabalhar achando que eu devo alguma coisa para ele. A pessoa chega, né? Cadê os meus benefícios? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o quê? Tem que quase estender um tapete vermelho para a pessoa trabalhar. E se você reclamar de qualquer coisinha, a pessoa já fica toda doída.
O ambiente é tóxico.
O ambiente é tóxico, aquela coisa toda. A gente já ouviu cada coisa que vocês não acreditam. Então, assim, essa pessoa vai sair por aí contando uma história da Rafa. Você como exemplo, mas de nós ou de quem quer que seja, uma história meio, né, diferente da realidade, mas é a percepção dela.
Sim.
Então eu acho que é o que acontece com os empresários e outras personalidades da humanidade.
Tem empresário ruim? Claro que sim. Tem funcionário ruim.
Eu ia falar isso, pega uma exceção. Igual a gente estava falando.
Tem um cara que trata mal os funcionários, tem um cara que quer explorar os funcionários. Uma vez eu ouvi da nossa funcionária de casa que eu fiquei chocada. Ela falou: olha, eu trabalhei num lugar que a minha comida não podia ser a comida da família. Que ela falou assim: nossa, ela me chama de Dona Rafa, né? Dona Rafa, olha, eu acho que fantástico, eu fico, né, fico impressionada como é trabalhar aqui com vocês e tudo mais, porque vocês tratam a gente como gente. Porque a senhora não sabe o que eu passei em outro lugar.
É duro ouvir isso, né?
Não, é duro ouvir isso, mas é uma realidade.
Parece que ela
pode tomar isso como uma realidade.
Parece que ela tá elogiando a gente e é triste a gente ouvir
triste,
isso.
É triste,
né?
Não, muito ruim.
Aqui eu sou tratado como gente, aí você, como assim?
Óbvio que não é.
Como assim, cara?
Então, assim, ela contou isso, que teve um lugar que ela trabalhava, que ela não podia, né, sentar ali no mesmo lugar, ela não podia comer a mesma comida, que ela só tinha direito de fazer uma refeição no dia, porque tinha todo mundo. Então, assim, é o tipo de coisa que sim vai acontecer, mas uma pessoa dessa é uma pessoa ruim, é uma pessoa que, cara, ela precisa rezar pela conversão.
Ela não pode ser exemplo, ela não pode ser exemplo da humanidade que temos. Lógico. Ou que queremos ter, né?
E da mesma forma, tem empresários maravilhosos, que têm corações magnânimos, corações do bem, bondosos, generosos, que ajudam, que, sabe, abrem portas. Que...
Eu acredito não, isso são números, são a maioria.
Claro, claro.
São a maioria. Se você for pegar em questões de processos trabalhistas, judiciais, criminais, cíveis, o que quer que seja, pela quantidade de empresas que temos abertas...
Só que o ser humano vai focar
onde? É uma minoria.
O ser humano vai focar naquilo que é ruim. E também é muito conveniente. Também não podemos tirar a responsabilidade de quem aponta o dedo. Porque é muito fácil dizer que a culpa é do empresário, sendo que você alivia o seu peso e coloca naquele estado de vitimismo que a gente está vendo acontecer, né?
Sim.
Então, o vitimismo é algo que a gente abandonou muito logo, muito cedo, né? Eu lembro que em alguns momentos da nossa vida, você mesmo tinha alguns pensamentos assim,
muito.
Ah, mas fulano podia ter nos ajudado.
Sim.
Poxa, fulano poderia ter dado essa oportunidade. Poxa,
não.
Mas esse projeto aí...
E eu explico. Poxa... Não, eu explico pra quem tá ouvindo entender a gente. Eu vim de... Meu pai é militar, eu não morava em Brasília, vim pra cá pra estudar. Você é de Brasília, você tinha um ciclo social... Tem, né, um ciclo social de infância aqui. Sim. Seus pais, poxa, né, classe média alta, e, né, conhecem muita gente em Brasília, a gente estava ali recém-casado, arquitetos, não sei o que, aquela coisa toda. E, cara, a gente vê o seu ciclo de amizades, pessoas que estavam se casando, construindo, reformando, aquela coisa toda. E eu, na minha imaturidade, olhava para aquilo e... Poxa, que sacanagem.
Fulano
sacana,
a gente, né?
Chama a gente de amigo, chama a gente pra festa, pra beber, pra aquilo tudo, mas não contrata a gente.
É.
Entendeu? Então, assim, hoje em dia o meu pensamento é: por que é que essa pessoa não me contratou?
É.
Será que eu não.
Por que ela contrataria, né? Se a gente
Porque
não tinha resultado.
Exatamente. É que tá. É. A gente não tinha resultado, nós não éramos interessantes. Aí que tá. A gente não se mostrava interessante pra pessoa. Às vezes é uma questão pessoal. Com alguns eu tive o prazer de conversar assim, anos depois, e a pessoa falar: eu sempre quis contratar vocês, só que eu tinha medo de perder a amizade. Se alguma coisa desse errado no meio do caminho, o que acontece?
E o povo ouve falar o quê de obra, né?
Opa!
Obra é dor de cabeça, obra projeto de cabeça. Vai dar ruim.
Aí a pessoa tinha medo de perder a amizade, aquela coisa toda. Ou seja, precisamos entender que a coisa não é tão simples quanto parece.
É.
Agora, o quanto dessa responsabilidade, que 99% é minha, sim, tem pessoas que são vítimas mesmo, tá? Tem gente que nasce numa situação completamente inóspita,
sim.
Tem gente que nasce com algum tipo de problema físico ou psíquico ou mental, tem gente que às vezes tem que...
Passa por traumas muito
fortes. Tem gente que tem que dar suporte muito pesado para a família, de pessoas que precisam de cuidados, e a pessoa não consegue se dedicar,
sim,
à sua carreira. Essas pessoas existem. Tá? E para essas pessoas, elas precisam ter uma ajuda, um suporte especial, as coisas precisam ser facilitadas.
Isso.
Tal.
A gente está falando aqui para a média, né?
Agora, vamos falar para a maioria?
É.
A maioria das pessoas querem ser vítimas, querem se vitimizar, mas não tem os adereços necessários para isso. A pessoa, ela anda, ela fala, ela tem inteligência, ela tem...
Ela teve uma infância normal.
Normal.
Né? Aí fica querendo catar cabelo em ovo.
Cabelo,
né?
Em ovo.
Agora fica um tal de trauma. Ah, é porque começa a fazer alguns processos de autoconhecimento e começa a querer botar a culpa do mundo nos outros, né? Igual ontem a gente estava falando de Freud, né? Freud é hoje conhecido como pai da psicanálise e o cara se suicidou. Tipo, pra mim isso é uma coisa muito louca.
É.
E essa pessoa que deu a base pra maior parte dos terapeutas e psicólogos que hoje tratam a maior parte das pessoas no mundo.
É uma pessoa que acha que o movimentar do ser humano se baseia no prazer, né? Tipo assim, é a premissa inicial, a premissa
Gente,
única
tá
e principal.
Tá tudo errado isso.
Então, assim, né?
Tá tudo errado. Não,
aí Adler, né, que era da segunda escola de psicanálise, já acha que é a questão do poder, né? Que o ser humano faz tudo e um pouco mais pela questão do poder, não sei o quê. E aí sim vem alguém um pouco mais mais iluminado que o Viktor Frankl, né? Que a gente estava falando
no outro
episódio, que o cara, não, as pessoas estão em busca de sentido. É. De sentido.
Sim. Não, e de verdade, por que é importante a gente falar disso? Porque arquiteto e engenheiro acha que não precisa entender dessas coisas. Aí tá com a vida um pouquinho desajustada, aí vai atrás de uma terapia. Aí entra no Google, pega o primeiro terapeuta que tem lá, ou pega de indicação do amigo, e tá todo mundo tretado.
Gente, desculpa, eu respeito todos os profissionais, mas depois que passamos pela nossa formação, poxa, Universidade Federal, fizemos... Poxa, especialização, vários cursos livres, cursos online, cursos, tudo que vocês imaginarem e tal. E vimos a nossa própria ineficiência, a nossa própria despreparação. Sim. E os clientes que nos contratam no mercado acham que a gente está preparado para aquilo. E colocam o sonho deles nas nossas mãos ali, recém-formados, achando que nós temos, né, todas as ferramentas para realizar o sonho deles e ter responsabilidade com aquele dinheiro que eles juntaram a vida inteira. Aí... acontece a mesma coisa com os psicólogos. É. A gente acha que essas pessoas estão preparadas, que elas estão bem formadas, ou seja, elas não estão preparadas, elas não estão bem formadas, assim como nós também não estávamos, e o pior, o pouco de formação que elas têm ainda é uma formação doente, equivocada, com pilares totalmente deturpados. Aí você coloca a sua saúde, sua sanidade na mão de um profissional desse para ele dizer o que você tem que fazer. Quando você vai ver a vida pessoal desses psicólogos, desses terapeutas, a vida dele é uma tragédia. Então, você vai ver coaches na internet que a vida do cara é toda tretada.
Uma coisa importante que a gente entendeu depois de fazer até a certificação do Ítalo Marcílio, né? Que é o que cura, o que trata um ser humano doente é uma personalidade forte.
Mais forte que a dele.
Mais forte. Então, vocês que tiverem com problemas emocionais, tá tudo bem. Muita gente tem. E tem que ir atrás de ajuda mesmo. Mas... veja onde é essa ajuda.
Pelo amor de Deus, não vale qualquer coisa.
É, senão a sua vida profissional nunca vai dar certo, porque você vai estar sempre olhando com esse olhar da vítima, cheio de crenças, cheio de travas, cheio de coisas que lá atrás a gente já começou a se desenvolver e resolver. Né? Então, tanto eu quanto você, a gente foi atrás disso, através de livros, através de estudos, através de cursos, através de desenvolvimento, eventos e o desenvolvimento emocional... que nos deu maturidade, que nos deu visão e coragem para fazer o que precisava ser feito nas empresas.
Sim.
Então, por exemplo, saber discernir o que é uma boa oportunidade, o que não é uma boa oportunidade, tomar uma decisão, vamos para esse caminho, não vamos para esse caminho, né? Vamos demitir uma pessoa, contratar outra, assumir a responsabilidade e contratar a equipe, que é uma decisão importante de ser tomada. Você não toma uma decisão dessa se você estiver frágil. É ou não é?
É. Né? O nosso dia a dia, nas empresas, no pessoal, adultos têm conversas difíceis, né? Você falou essa frase alguns anos atrás e virou, poxa, um mantra aqui pra gente dentro da empresa. Né? Cara, adultos têm conversas difíceis.
Toda vez que eu tô pensando assim, meu Deus, eu tenho que falar com o fulano. Eu falo, por que eu fui inventar de falar isso um dia? Porque eu agora não tenho como dizer. Sou obrigada a ter uma conversa difícil.
E quantos adultos ficam correndo dessas... conversas difíceis, né? Seja com filho, seja com o teu superior ali na empresa, seja com um amigo, seja com um familiar. Né? E às vezes é uma conversa dura, uma conversa difícil, mas que resolveria a situação. Né? Na empresa também é a mesma coisa. Quantas vezes você fica procrastinando, você fica se enrolando, se ocupando com tarefas que são totalmente irrelevantes, porque você não está querendo olhar para aquele leãozinho que está te esperando. É formiga o dia todo. Formiga, 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 e o leão está vindo.
Inclusive, eu queria puxar um gancho, Alex, pra gente falar um pouquinho sobre esse processo de delegar, que foi um processo importante no nosso crescimento profissional e que começou ali com pequenas contratações e que hoje a gente tem um time razoavelmente grande, né? A gente já chegou a ter mais de 60 colaboradores diretos, hoje a gente tem várias empresas também que a gente lidera terceirizadas, várias empresas, vários sócios. Como que você, acho que pode falar um pouquinho sobre essa evolução?
Bom, aquela premissa básica, né? Lá atrás a gente entendeu que sozinho a gente não ia conseguir muito longe, né? Lá no escritório de arquitetura ainda, quando a gente estava começando, contratamos ali os nossos primeiros estagiários e foi doloroso para a gente tomar essa decisão, né? A gente com o financeiro ainda um pouco frágil. Meu Deus, mas se eu contratar, será que eu vou ter dinheiro mês que vem para para manter essa pessoa, aquela coisa de assumir responsabilidades, né? É isso, a dor do crescimento, assumir responsabilidades e ganhando maturidade durante o processo, mas tomar as decisões difíceis. Ser adulto para ter essas conversas difíceis e tomar essas decisões difíceis a todo momento. Então, a gente entendeu que, pô, se a gente precisa ganhar mais, a gente tem uma quantidade de horas limitadas, eu e você, né? Todo ser humano tem, você falou isso aqui mais cedo. Os bilionários e todo mundo tem as mesmas 24 horas. Como é que a gente consegue se multiplicar? Como é que a gente consegue absorver mais trabalho? Como é que a gente consegue fazer algo realmente grandioso e impactante na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país? É quando você tem pessoas, boas pessoas, um time de pessoas, um conglomerado, sabe? Por isso que a gente fala dessas grandes empresas, desses grandes empresários, quando você vai ver, tem milhares de pessoas ao redor deles.
Sim.
Um grupo, muitas vezes, uma diretoria imediata, conselheiros ali que estão abaixo dos caras ali, de dezenas de pessoas.
Uhum.
Um grupo jurídico, contábil, por trás dos caras para ajudá-los nas decisões mais importantes, para diminuir as chances de algo dar errado. Então, esses caras nunca estão sozinhos.
A gente ouviu isso lá atrás, né? Um empresário, ele pede ajuda.
E ajuda, pede ajuda,
muitas vezes, é uma ajuda paga. A maioria das vezes, na verdade.
É o que eu falei aqui. Esses diretores, executivos, conselheiros, advogados e tal, essas pessoas são pagas?
Não, claro, assim, por exemplo, até esse grande número de mentorias, de masterminds que a gente participa e participou ao longo da nossa história, todas são ambientes...
É um pedido de ajuda.
De pedir ajuda.
É.
E a gente paga, né, grupos de mais de 100 mil reais por ano, que custam mais de 100 mil reais por ano, para a gente estar ali tendo acesso a um determinado grupo de pessoas para poder pedir ajuda quando a gente necessitar.
É um lugar que a gente pode pedir ajuda para pessoas que têm, vamos lá, para pessoas que têm preparação de fato...
Know-how.
Know-how, boa, know-how.
É.
A gente está ali... num ambiente controlado, seguro, em que a gente pode pedir ajuda para pessoas que têm know-how para nos ajudar de fato. Não ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada.
Perfeito.
É perigoso. É perigoso.
Muita gente cai.
Aí volta nisso aí que você falou agora há pouco. As pessoas estão indo se tratar com um terapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra, e a pessoa não tem preparação.
É.
Aí ela tem um diploma. A pessoa tem diploma. Você não sabe nem de onde é o diploma dele.
É.
Porque tem universidades aí agora para tudo que é lado.
Eu vejo, por exemplo, lá dentro da mentoria Bora Acelerar, né? Que é o pessoal que faz a certificação Método Bora e que vai para lá. Cara, ali o pessoal já entendeu que tem que pedir ajuda. Então, eles pedem ajuda o tempo inteiro e recebem as resoluções, às vezes, de especialistas. Porque como tem um grupo, né, multidisciplinar, então, modéstia à parte, a gente criou algo para esse mercado que não existe em lugar nenhum, né? Essa coisa de várias pessoas que podem se complementar. A gente teve que ir atrás disso em grupos de outras tipologias. Então, a gente foi em grupos de empresários de marketing, em grupos de empresários de negócios, né, mais focado em gestão e tudo mais. Justamente para a gente poder ir afunilando e melhorando a nossa capacidade de decisão. Porque a capacidade de decisão é o que vai fazer uma empresa prosperar ou não, né? Então, são as decisões que a gente toma que vão fazendo... aquilo ali, aquela nossa empresa, aquele nosso negócio dá certo.
O sucesso, ele é um somatório de decisões acertadas.
Da mesma forma que um acidente é um somatório de coisas que vão dando errado, né? Nunca é uma coisa só.
Nunca é uma coisa só. Você pega, por exemplo, um acidente aéreo, historicamente, pode ver. E geralmente nem é o piloto.
Sim.
Grande parte, meu pai trabalhou na aeronáutica, quando você ia ver esses acidentes, a grande maioria, a culpa nem era do piloto.
Sim.
Né? Do avião, né? Perdão, é o contrário. A culpa nem era do avião. Você fala, avião é perigoso, não sei o quê. Não, era um somatório de erros humanos.
Sim.
Sabe? Tava chovendo, aí não sei o quê. Aí, aquela coisa toda. Aí,
subiu pro nível errado. E tal.
Comunicação, rádio, não sei o quê, atomo, não sei o quê.
Então, assim, às vezes tem uma falha técnica, mas um monte de falha humana.
É,
no meio
a falha mais humana. Então, assim.
A capacidade de tomar decisões que pesa mais.
Decisões erradas.
Do que a questão técnica.
É.
Então, até para fazer projeto, fazer obra. Técnica, ponto, é obrigação. A gente já conversou sobre isso em outros episódios, né? Não tem como você querer fazer projeto, querer fazer obra sem saber. Tem que aprender. Tem caminhos,
boa.
Assina lá o Bora na Obra.
Ótimo. A técnica, vamos lá. A gente está querendo aqui ajudar, né, compartilhando o que deu certo para a gente para diminuir os riscos de vocês, de quem está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente e tal. Então, assim, se você não precisa tomar decisões, inventar a roda, usar de criatividade com a técnica, né, com a técnica, você já tem um meio, assim, um 80% andado. Olha, eu não preciso inventar roda, ficar tomando decisão de questão técnica. Eu tenho um processo, claro, né, fácil de entender, em que a equipe, meu time entende o processo, e a gente precisa seguir isso aqui. Não precisa ficar tomando decisão em relação a isso aqui. Isso aqui já tá matado. Tem processo em cima disso aqui. Ah, questão de obra, questão dos projetos, questão do planejamento da obra, a questão da gestão, como é que a coisa acontece, a comunicação com os clientes, aquela coisa toda, tá. Não, isso aqui tá claro. É isso, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Ninguém inventa a roda aqui, tá bom, gente? Beleza? Porque aí não tem a chance da falha humana aqui nesse negócio aqui. Beleza. Aí quando a gente vai crescendo o nosso negócio, a gente vai, poxa, aumentamos de tamanho, queremos abrir um outro braço de negócio dentro da nossa construtora, do nosso escritório de arquitetura, de coisas que...
outro perfil de cliente, outro perfil. Sei lá, a gente começou a mexer com agora franquias, né, atendendo
perfil isso, de cliente de franquias. Isso, é um perfil específico, um cliente específico, uma equipe com uma expertise específica, uma logística de execução de obras no Brasil inteiro que vai né, exigir de nós uma gestão...
Inclusive, os nossos alunos vão se dar muito bem, né, que agora a gente está entrando forte aí, atendendo esse mercado, e a gente vai precisar de alunos em todos
os... Exato, todo mundo ganha, a gente não quer, ah, o Bora na Obra vai tomar conta do mercado todo, não, o Bora na Obra somos todos nós, né, só eu e a Rafa, não, né, e todo mundo vai estar junto aí, a gente vai...
Sim, total.
Né, e vai crescer para todo mundo, a gente sempre fala que tem limite é município, é mapa, né, então assim, o profissional ele pode vender serviço pro Brasil inteiro e a gente está aqui para abrir esse mato, mas quando a gente abre um novo mato, a gente tem que ir lá, experimentar, testar, entender onde é que são os pontos, né, que tem ali algum perigo. A gente entende, se for para tomar prejuízo, tomamos aí você, tá tudo bem. Validamos aquilo, depois a gente vai e compartilha.
A gente se propôs a isso, né? Quando a gente começou, a gente decidiu abrir a nossa empresa de treinamentos, a gente já tinha passado por umas experiências meio ruins e a gente falou, cara, a gente não vai deixar ninguém passar por isso que a gente passou, né? Então, de ensinar coisas que a gente não tenha certeza.
Sim.
E realmente, essa base, assim, da gente testar, validar e decidir liderar, que eu acho que é algo que todo mundo precisa levar como um exemplo. A gente tomou uma decisão. A gente tomou uma decisão de ajudar os profissionais a viverem de forma digna das suas carreiras. Só que, para isso, várias concessões precisam ser feitas, várias medidas precisam ser tomadas, vários riscos precisam ser assumidos, e isso foi algo que a gente veio fazendo. Então, o hábito de nos arriscar, mas com risco controlado, né, fazendo aquela assimetria dos riscos,
sim,
entendendo qual é o ganho e qual é o risco, e nos cercando da maior segurança possível, através dos grupos de mastermind que a gente participa, perguntando para as pessoas certas, né, e tendo tempo para pensar. Eu queria trazer um ponto, Alex, para o pessoal, que é: a gente não consegue ter um negócio de sucesso apagando incêndio o tempo inteiro.
Não dá, você não cresce.
Não dá para você fazer uma empresa crescer à medida que você está engolido no operacional fazendo ela funcionar. Então as pessoas precisam entender que ter tempo para pensar no negócio é necessário para você ter um negócio que prospere. Olhar para coisas que a gente não aprende na faculdade. Gestão, processos, organização, sabe? Experiência de cliente. Coisas que no dia a dia, quando você está ali...
Eu espero que você que tenha ouvido a gente tenha anotado esses pontos aí.
Porque
dá o pause aí, volta e anota.
São pontos cruciais para um negócio dar certo. E não é a técnica. Os arquitetos e os engenheiros, eles ficam muito absorvidos e empolgados e apaixonados, e de certa forma pode ser até uma desculpa para não fazer o que realmente precisa fazer, em coisas técnicas. É o software que eu vou usar, é a qualidade do meu projeto, é a limpeza da minha obra,
a técnica construtiva,
é não sei o quê, é o planejamento da obra. Beleza, isso é fundamental, em hipótese alguma a gente vai dizer o contrário, mas isso é só a nossa obrigação. E para prosperar um negócio, a gente precisa cuidar dos detalhes, fazer o resto, fazer aquilo que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer, e é por isso que a maioria das pessoas não tem sucesso. Entender isso também foi importante pra gente, que a maioria das pessoas não vão ter sucesso.
Quer outra lapada?
Diga.
É, eu sei que nem todo mundo às vezes está preparado para ouvir isso, mas a intenção nossa aqui é ajudar. Se fizer sentido, tá tudo bem. Se não fizer, sim, cara, eu não concordo com você, Alex. Tá tudo bem, te respeito. Que é o seguinte, cara, a gente, para crescer, é, como empreendedores, como profissionais da área, como, né, a gente precisa entender o que é preciso para crescer. Sim. O como a gente contrata. E eu, de novo, para crescer como profissionais, como empreendedores, como empresários, para fazer algo grande, para realmente fazer a diferença, a gente precisa entender o que precisamos fazer, o como a gente contrata. Como é que eu provo isso que eu estou dizendo? A grande maioria dos donos das maiores construtoras do Brasil, não vou dizer do mundo porque eu não tenho esse dado, mas do Brasil, não são engenheiros, não são arquitetos. Essas pessoas entenderam que existia um mercado e eles entenderam o que eu preciso fazer, o que eu preciso oferecer para entregar uma experiência, um serviço, para resolver uma dor do mercado, o que eu preciso. Qual tipo de estratégia que eu preciso? O que eu preciso vender? Tudo isso. O como? Eu vou contratar. Eu vou contratar, tá tudo bem. Aí, nós como engenheiros, como arquitetos, como profissionais que fomos formados para sermos apertadores de parafuso, que isso é uma triste realidade, administradores de empresa não se formam para ser donos das suas próprias empresas. Eles se formam para fazer parte de alguma empresa que já existe. Nem eles escaparam disso. Então, dificilmente você vai ver um arquiteto, um engenheiro, um designer de interiores que está se formando com o pensamento, com a mentalidade ou com a preparação que seja.
Sim. Para... Eles têm vontade, mas não têm competência. Né?
Não tem competência, não tem preparação.
Tem que ter visão, tem que ter coragem e tem que ter competência. A competência técnica ela é fundamental até para você conseguir delegar.
A pessoa ela quer, muitas vezes, ser o dono do escritório dela, ela quer ser o dono da construtora, porque ele viu alguém na cidade dele que tomou esse espaço, sim, mas ele não sabe o que ele precisa fazer para chegar até lá. Ele não sabe. Ele fica agarrado só no como. Cara, como? Ah, é obra. Então eu preciso entender de fundação? Então eu preciso entender de steel frame? Eu preciso entender de EPS, construção, a seco e etc. Precisa... Aí a pessoa se afoga nesses cursos técnicos. E mais uma vez... A técnica é nossa obrigação. Estamos estudando o tempo inteiro. Eu nunca parei, você nunca parou. Só que a gente entende que isso é apenas uma da fatia da pizza de 8 pedaços.
Sim.
É uma fatia só.
E muitos profissionais não prosperam porque ficam ali apenas nessa fatia da técnica. Estudando projetos, software, obra, projeto, obra, software, planejamento, né? E ficam ali nessa perguntando pra gente qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor
aplicativo que
a gente usa
no iPad.
E esquecem de olhar para aquilo que realmente faz prosperar. É isso, a gente vai ter que seguir para um outro episódio,
Ave
porque
Maria.
Esse assunto aqui também tem muito o que falar e eu quero saber o que vocês estão achando desse formato. Comenta aí, né? Deixa aí nos comentários.
Deixa aí nos comentários qual foi a maior dica pedrada que você pegou aqui.
É. E se você tem alguma ideia, algum tema, alguma pergunta, manda aí também pra gente. A gente tá sempre respondendo as caixinhas lá no Instagram também. Acompanha a gente no Instagram. Rafa Brasileiro, Bora na Obra, Bora na Obra Construtora. Vocês conseguem ver todos os bastidores, o que a gente tá fazendo de projetos de obra e de ensino nesse mercado pra gente mudar a realidade, fazer um mercado mais justo pra todo mundo. A gente se vê no próximo episódio.
Valeu!